Esse é um resumo do capítulo 3, Toma lá da cá, o sistema escravocrata e a naturalização da violência. Eu li ele em off, né? O tráfico de viventes. Citando Antonil, na própria citação que a Lilia e a Heloísa fazem no livro, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. Sobre o primeiro capítulo, o tráfico de viventes, foi a falta de raízes, de direitos e de laços com a comunidade o que distinguiu a escravidão dos demais sistemas de trabalho, ainda que igualmente compulsórios. Ademais, naquele momento, a África não existia como realidade territorial, pelo menos até para os seus habitantes. Antes do panafricanismo do século XIX, a concepção ocidental era de que sempre havia povos mais ao sul da África. Mais ao sul do Saara para serem escravizados. E o certo é que, por no mínimo 6 séculos, africanos foram exportados para a Ásia, Europa e Oriente Médio. Estima-se que 6 milhões o número de africanos vendidos de forma coercitiva. Africanos, claro, não falantes de línguas românicas ou cristãs. Esses eram chamados de boçais. Os portugueses consideravam-se familiarizados com as populações africanas e as classificavam como amigas ou inimigas, muçulmanas ou pagãs, mas não se preocupavam com a cor e nem o que hoje em dia a gente considera raça ou etnia. Nos portos, os capturados permaneciam amontoados por dias e às vezes meses, até que a carga humana completasse o navio e a ela correspondesse em barracões. Nesses alojamentos, sempre precários, insalubres e sem ventilação, a mortalidade era altíssima. Claro que não o bastante para trazer prejuízo. Partiam nos tumbeiros, como era o nome desses navios negreiros. Usualmente, antes deles entrarem nas embarcações, os escravizados eram marcados com ferro quente no peito ou nas costas, como sinal de identificação do traficante que estava enviando-os. Uma vez que era comum se recolherem no mesmo navio, vários proprietários diferentes ficarem no mesmo tumbeiro. Os africanos não eram apenas apreendidos, precisavam ser trocados por tecidos, instrumentos agrícolas, barras de metal, pólvora, cachaça ou aguardente, rum ou qualquer outra bebida alcoólica. Produtos que se transformavam em moedas fortes nas mãos dos traficantes. Eram trocados muitas vezes com próprios africanos de outras raças ou religiões. Os senhores brasileiros preferiam ter trabalhadores de diversas etnias e culturas para evitar comunicação entre eles e, desse modo, impedir rebeliões. O que me lembra a citação do capítulo 2 sobre como os engenhos pareciam a Torre de Babel do inferno, né? Já os traficantes locais escolhiam, em geral e por comodidade, transportar povos de uma mesma região, sendo eles que normalmente denominavam os termos da transação. Procurava-se, de todo modo, otimizar os custos, colocando o maior número de pessoas no navio, o que com frequência correspondia a uma queda no abastecimento de viveres. O padrão vigente a partir de 1700 denominava que os traficantes carregassem um escravo e meio por tonelada, usassem o mesmo tipo de abastecimento, reconhecem a procedimentos semelhantes no que se referia ao transporte e à manutenção mínima da saúde dos cativos, os métodos de higiene, exercícios, banho de sol diário por algumas horas e assim por diante deveriam ser iguais. Traficantes costumavam vacinar a tripulação contra a varíola para diminuir a mortalidade e dividiam a população por sexo e idade quando o número de passageiros o permitia. Ainda assim, a taxa de óbitos era altíssima. Uma média de 10% dos jovens ou adultos saudáveis perecia numa viagem que durava 30 a 50 dias. É importante dizer também que a partir dos 8 anos a idade já era considerada adulto, né? Apenas antes que se classificava como infante. Os maiores vilões, desarranjados gastos intestinais, em geral relacionados à baixa qualidade dos alimentos ou da água distribuída a bordo. Esses eram os que causavam a maior mortalidade. Além do mais, os africanos embarcados eram postos em contato com diversos povos e acabavam morrendo de enfermidades que lhes eram até então desconhecidas e contra as quais não tinham defesa imunológica, como acontece com gripe, nos choques culturais, né? Há registros de mortes por suicídio também, como se diz o vilão, o Killmonger em Pantera Negra, e cativos precipitavam-se ao mar ou recusavam sistematicamente a alimentação oferecida até morrerem. Isso sem esquecer a constante superlotação, outra responsável pelo grande número de óbitos durante a travessia para a América. Para as populações aprisionadas, o trauma da travessia estava relacionado também à preocupação com o destino das almas. Isso é muito triste, né? Caracteriza-se como genocídio a morte da cultura, né? E a gente pode ver aqui como cultura e religião é importante, né? Para muitos desses povos, além do mal-estar físico, os que vinham da região de Congo ou de Angola acreditavam que deveriam morrer junto a seus vivos e descendentes. Morrer no mar e no navio negreiro constituía impedimento certo para que os espíritos retomassem para junto de seu povo e aldeia. Essa era outra causa do sentimento que oscilava entre tristeza, inconformidade, melancolia e raiva, e que dominava o ambiente a bordo. Na viagem, os companheiros de barco e de amizade chamavam a si próprios de malungos. Construíam-se, apesar do contexto adverso, laços de lealdade que permaneciam quando os amigos tinham a sorte rara de serem vendidos para a mesma propriedade. A mistura entre várias Áfricas começava já nessa ocasião, com os escravizados trocando doenças, mas também culturas, práticas de todo tipo, amizade, cultos, crenças, segredos de cura e religiões, né? Religiões que poderiam, inclusive, ser aí a fundação do Candomblé, né? Tais relações talvez expliquem o estado de desconfiança e medo constante por parte dos traficantes que reinavam no navio. Homens correspondiam a 65% das importações vindas do litoral. No entanto, nem sempre chegavam como adultos, que era a faixa etária mais estimada para o trabalho no campo. Mulheres tinham menos força, mas executavam tarefas semelhantes às dos homens nas plantações de açúcar. Citando a Sorjane Truffe, "Não sou eu uma mulher?" Mas elas consideravam, as mulheres também eram consideradas especialistas para outras atividades, né? Algumas caseiras. Já no continente africano, com seus sistemas matrilineares e matrilocais de parentesco, que implicavam organizações econômicas, sociais e culturais distintas, havia grande demanda por mulheres, o que explica a diferença no suprimento. Em algumas sociedades, elas eram bastante valorizadas por causa da aquisição de status que o acúmulo de esposas poderia garantir, ou mesmo por conta das regras de parentesco que levavam à formação de poderosas redes de sociabilidade. Ainda, em sociedades poligâmicas, escravas ajudavam a conferir poder aos senhores locais. Por fim, na África, as mulheres eram muito procuradas para o trabalho agrícola, especialmente na ocasião da semeadura. Tantos tipos de demanda explicam também por que as mulheres desembarcaram no Brasil tinham muitas vezes uma idade mais avançada, pelo simbolismo que elas traziam. As práticas religiosas trazidas na bagagem foram por aqui alteradas, misturadas ao catolicismo e a outros cultos populares. Diante das proibições sistemáticas feitas pela Igreja Católica, os africanos demonstraram muita habilidade em seus esforços de ocultar crenças sobre um manto católico. As manifestações de fundo religioso mais importantes nas Américas foram o candomblé, o vodu e a santeira. Seja através de cultos, seja por meio de cantos e músicas, dos batuques ou dos alimentos, ou até dos vestiários, um processo de aculturação, adaptação e tradução ocorreu nas terras do Novo Mundo e, acima de tudo, no Brasil, onde desde o início da imigração compulsória, povos recriaram cultos, mesmo nas condições adversas da escravidão, juntos. E assim, depois de longa e traumática travessia, os africanos chegavam aos portos do Brasil, seja Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém ou São Luís. Eles eram os principais importadores e distribuidores. Com o objetivo de valorizar a mercadoria, maquiavam-se os escravos antes de expô-los nos leilões e casas de comércio. Eles eram limpos, banhados, os homens tinham a barba feita e cabelos raspados para esconder doenças. Passava-se óleo na pele. Com o mesmo propósito, distribuíam-se alimentos um pouco mais fartamente, para evitar um aspecto depressivo, o famoso banzo, também conhecido como doença da saudade. Os negociantes também davam gengibre e tabaco para estimular e os escravos parecerem mais animados. Bom, a parte 2 desse capítulo, no Brasil, a mistura. Os senhores preferiam os negros de Angola, considerados bons trabalhadores. Já os negros de Moçambique não eram tão bem conceituados. Um latifundiário chegou a escrever que eles se revoltavam tanto que eram como o diabo. Contudo, os proprietários de terra, premidos pelo mercado, compravam o que aparecia. São muitas as descrições dos locais onde os produtos à venda eram apalpados e avaliados, tendo pele, dentes, cabelos e músculos detidamente analisados. Seus corpos, agora limpos, brilhavam ao sol por conta do óleo de baleia. Saúde, mas também sexo e idade eram fatores que condicionavam os preços de compra. Entraram no Brasil mais homens do que mulheres, por várias razões. Dava-se pouca importância à capacidade reprodutiva das mulheres, já que a maior parte dos que nasciam, né, não chegavam a uma vida adulta. Valorizava-se mais então a força masculina e era maior a oferta de escravos machos. Traficantes empregavam diversas expressões para tentar caracterizar a idade dos africanos. Crias de peito para bebês de até 1 ano, menino e menina para crianças de até 8 anos, moleque e moleca para cativos de até 14 anos e rapaz e rapariga para os adolescentes. A baixa fecundidade e alta mortalidade infantil desaconselhavam a criação de escravos. Vários motivos explicam a baixa fecundidade: subnutrição, costuma retardar menarca, o trabalho excessivo e a desproporção numérica entre os sexos. Há também explicações culturais. Entre os iorubás vigorava a abstinência sexual no pós-parto e a convicção de que a saúde da criança estaria ameaçada diante de nova gravidez. Parte 3. Escravidão é sinônimo de violência. Havia inclusive manuais, verdadeiros modelos de aplicação de sevícias pedagógicas, punitivas e exemplares, que instruíam didaticamente os fazendeiros sobre como submeter os escravos e transformá-los em trabalhadores obedientes. Um exemplo regular era o famoso quebra-negro, castigo muito utilizado no Brasil para educar escravos novos ou recém-adquiridos, e que, por meio de chibatada pública e outras cévicas, ensinava os cativos a sempre olhar para o chão na presença de qualquer autoridade. Servindo-se de um discurso paternalista e religioso, no sentido da promessa de redenção futura, o sistema era explicado a partir da necessidade de uso exclusivo da coação. A atividade produtiva, repetitiva, cansativa e extremamente laboriosa já era em si violenta. O trabalho compulsório impunha a introjeção da autoridade do senhor a uma sensação constante de medo, lograda pelo castigo disciplinar muitas vezes aplicado coletivamente, punições públicas, o tronco exemplar, a utilização do açoite como forma de pena e humilhação, os ganchos e pregas no pescoço para evitar as fugas nas matas, as máscaras de Flandre para inibir o hábito de comer terra e assim provocar um suicídio lento e doloroso. As correntes prendendo no chão constituiu-se, no Brasil, uma arqueologia de violência que tinha por fito constituir a figura do senhor como autoridade máxima, cujas marcas e a própria lei ficavam registradas no corpo do escravo. Se na época da escravidão indivíduos negros trafegando soltos eram presos por suspeitas de escravos, hoje são detidos com base em outras alegações que lhe devolvem sempre o mesmo passado e origem. Padecer com a arbitrariedade e o abuso dos senhores era moeda corrente, e as mulheres escravizadas não poucas vezes foram vítimas do sadismo deles. Seu corpo não era apropriado apenas como produtor de riqueza, mas também como instrumento de prazer, gozo e culpa, no caso dos proprietários, e de ódio, por conta dos ciúmes das senhoras. Conforme escreveu Antonio, os escravos eram tratados com três P's, a saber: pau, pão e pano. Os senhores brancos sabiam ser minoria e tinham consciência de que, sob um clima de medo premeditado, poderiam controlar os cativos. Sobrava trabalho, faltava roupa e alimento. Em documentos da época, viajantes afirmavam que os escravos passavam fome no Brasil. Exigia-se que plantassem para o seu sustento, mas somente os domingos eram reservados a tal atividade. A fome era tanta que, como ratos andavam infestando os canavais, não raro esses animais viravam alimento nas panelas da senzala. Só a escravos doentes era servido galinha e carne fresca. Até hoje existe o dito popular: quando se come frango em casa de pobre, das duas uma, ou o frango está doente ou o pobre. Altas taxas de mortalidade acompanharam esse sistema desde sua implementação. Os escravos tinham não apenas que se acostumar ao regime pesado de trabalho, como aprender a língua e lidar com as novidades do clima. A mortalidade infantil era ainda mais alarmante. Insalubridade, falta de assistência, subnutrição levavam a altíssimas taxas de nascimento morto e de crianças que não chegavam à primeira infância. Ainda o aspecto psicológico, que levava a impactos censitários notáveis. Livros de contas de engenho do Nordeste referenciam casos de aborto e suicídio, formas individuais de rebelião dos que se negavam a continuar aceitando aquela realidade. Escravas tiveram de exercer a prostituição nas regiões portuárias, vendendo seu corpo e entregando os ganhos aos patrões. Por sinal, cor virou uma régua para essa sociedade que a eles vinculava o labor braçal. Os mulatos, por exemplo, muitos deles filhos ilegítimos de seus senhores, eram geralmente escolhidos para as funções domésticas. Embora representassem 7% da população escrava nos engenhos, executavam 20% das atividades artesanais e domésticas. As manumissões relacionavam-se ao bom comportamento, mas também à compra de liberdade por parte do escravo. Na colônia, permitia-se que acumulasse um pecúlio e não poucas vezes, mulatos que exerciam funções especializadas podiam ter a esperança de um dia serem livres. Ela poderia ainda constar de testamentos ou ser utilizada como recompensa por lealdade ou afeição pessoal. Mulheres, crianças e cativos especializados eram mais alforriados que homens adultos, e na Bahia, mulatos receberam 45% das alforrias. Todas as manumissões podiam ser revogadas e dependiam do comportamento tido como adequado para os ex-escravos. Consideravam-se suficientes para pôr fim à alforria caso de deslealdade por parte dos libertos, assim como se apreendiam sem dificuldade negros em viagem e anulavam-se seus passaportes e registros. O calor das chamas, aliado ao calor do Nordeste, a falta de alimentação, maus tratos e a faína do dia inteiro faziam do trabalho do engenho uma espécie de inferno na terra. Foi o mesmo Antônio quem bem definiu a colônia como inferno dos negros, purgatório dos brancos. Padres, militares, funcionários públicos, artesões, comerciantes, pequenos lavradores, pobres e remediados e até libertos possuíam escravos. Por essas e por outras é que a escravidão foi mais que um sistema econômico. Ela moldou condutas, definiu desigualdades sociais, fez de raça e cor marcadores de diferenças fundamentais que existem até hoje. Muitos africanos, ao chegarem ao Brasil, convertidos pela força do sistema, abraçaram a religião católica e seus santos, mas mudaram os nomes, feições e conteúdo. O nome capoeira vem de o mato nascido após a derrubada da mata virgem e cortada pelo escravo. Contudo, ganhou outro sentido. Originalmente, uma luta na colônia foi descrita como uma dança para distração. Boa paródia. Dança que é luta, santos que são orixás. A escravidão criou um universo de disfarces e de negociação. Próxima parte é Toma lá da cá, rebeliões, insurreições e movimentos escravos. Os escravizados jamais abriram mão de serem agentes e senhores de suas vidas. Eles reagiram à sua rotina de trabalhos forçados fazendo, quando podiam, pequenas e médias barganhas, negando-se a executar certas tarefas ou apenas contrariando a vontade dos senhores. A existência escrava deu origem a mocambos ou quilombos guerreiros, surgidos na América Portuguesa a partir do século XVI. A palavra mocambo significa esconderijo, já que quilombo foi o termo utilizado em algumas regiões do continente africano, especialmente em Angola, para ca caracterizar um tipo de acampamento fortificado e militarizado, composto de guerreiros que passavam por rituais de iniciação, adotavam uma dura disciplina e praticavam a magia. Muitos escravos não pensaram duas vezes. O suicídio era uma solução extrema. Aventurar-se sozinho pelos caminhos e arraiais, por demais arriscado. A saída era fugir, em grupo, para o mato tentar se instalar do lado de fora da sociedade escravista, no embrenhado das matas ou no cenário assustadoramente desabitado do sertão. Os quilombos surgiam para sustentar essa possibilidade, em geral em lugares de difícil acesso, protegidos da força policial das cidades, do trânsito, de pessoas nas estradas e da extensa vigilância das fazendas. A população de um quilombo subsistia graças aos recursos que tirava da mata, às roças que plantava, milho, mandioca, feijão, fumo, batata doce, a seus criatórios de galinhas e, é claro, graças à maneira como convivia com a sociedade que se desenvolvia em seu entorno. Parte 5. Palmares, a rebeldia dos quilombos. Conta essa tradição que o núcleo original de Palmares era composto de cerca de 40 cativos, todos provenientes de um mesmo engenho de açúcar em Pernambuco e que subiram a Serra da Barriga, na zona da Mata, já no atual estado de Alagoas, provavelmente em torno de 1597. As autoridades coloniais, por sua vez, também reconheceram em Palmares um enclave registrado nos documentos que enviaram a Lisboa como República, termo que, na cultura política portuguesa da época, servia para indicar no reino de ultramar a existência de um espaço institucional e atuante de gestão pública, regulado pela política e funcionando em condições de relativa autonomia. A Confederação Quilombola manteve intensa relação de comércio com vilas e arraiais vizinhos. Ao mesmo tempo, estimulou fugas em massa de escravos, promoveu um sem número de assaltos aos engenhos, fazendas e povoações, e resistiu por um século às incursões militares enviadas para destruí-la. A primeira expedição portuguesa contra Palmares data de 1612. A última, quando o Zumbi foi morto, ocorreu em 1695. Em 1678, representantes portugueses a uma expressiva comitiva de rebeldes enviados por Ganga Zumba reuniram-se ao Recife para celebrar o Tratado de Paz proposto pelas autoridades coloniais. O Acordo do Recife, após Ganga Zumba Zumbi, anulou a unidade entre os quilombos e deu início ao período mais violento da história daquela comunidade de quilombos. Considerado traidor, Ganga Zumba foi envenenado, seus chefes militares sumariamente degolados. A guerra só se encerrou em 1694, com a queda da Cerca Real do Macaco, depois de 42 dias de sítio, da derrota e execução de Zumbi e da destruição a ferro e fogo de Palmares. Palmares se converteu em um símbolo de luta negra por inclusão social e em referência para a interpretação do Brasil que não legava aos escravos apenas o papel de vítimas passivas. Eram vítimas porque não tinham escolhido viajar para cá e trabalhar na cana, mas foram agentes, uma vez que não se acomodaram ao regime de privações a eles imposto. Palmares transformou-se no evento símbolo da luta dos escravos e das populações negras brasileiras de um modo geral, assim como em ícone de construção de outras histórias e memórias no país. Parte 7. As muitas modalidades de luta de resistência. Nem toda fuga de escravos gerava a formação de quilombos. A fuga individual ou em grupo questionava os limites da dominação. O escravo que fugia afrontava o princípio da propriedade, ameaçava a ordem das coisas, impondo grave prejuízo ao seu senhor. Uma das formas de castigo era o exemplar, que incluía diversas modalidades de pena: mutilação do corpo do escravo infrator, para que toda a sociedade, em qualquer ocasião, ao ver a marca, ficasse ciente do crime por ele cometido; suplício no pelourinho, coluna de pedra encimada com as armas do brasão real, símbolo de fidelidade ao rei, erguida sempre na praça principal da vila, em cujos lados pendiam argolas onde costumavam ser acorrentados e açoitados os escravos; exposição em lugar público à vista de todos das cabeças dos cativos degolados durante as inúmeras expedições enviadas para perseguir fugitivos e destruir quilombos. Na coroação desse aparato repressivo e preventivo de fugas, os portugueses entronizaram a figura do Capitão do Mato. Entre os séculos 17 e 19, circularam pelo território brasileiro milhares de capitães do mato, muitos dos quais eram ex-escravos que se gabavam de conhecer melhor do que ninguém o comportamento de um fugitivo. Além das fugas, existiram outras formas de resistência, como o assassinato e envenenamento de senhores, suicídios, abortos. Escravizados sempre negaram a sua condição e reivindicaram direitos. Os escravos sabiam dos riscos que corriam. O inimigo era um superior em forças, não havia garantias e, caso fossem descobertos, não teriam nenhuma proteção legal. Por isso, a luta não podia ser aberta. Roubos, assassinatos, suicídios, abortos, insultos afora, pequenos e desconcertantes atos de desobediência ou de manipulação pessoal constavam na lista de reações possíveis. Lembrar e cultuar memórias, traços, vestígios de raízes culturais africanas foi outro ingrediente indispensável para formar a capacidade de resistência dos escravos no Brasil. Com o tempo, essas raízes foram modificadas, misturadas e recriadas no novo ambiente da escravidão e, assim, serviram de base para a construção de uma vida religiosa e lúdica que funcionou como importante ferramenta na elaboração de identidade coletiva e formas de resistência grupal. Era frequente escravos brigarem com seus senhores e barganharem o direito de tocar, dançar e cantar em obediência aos ritos religiosos, sem o consentimento do feitor e, é claro, sem a intromissão da polícia. O candomblé, a religião dos orixás, foi o nome dado. A partir do início do século XIX, essa reconstrução dos rituais de celebração religiosa, tomando como base as tradições de povos nagôs e com influência cultural dos grupos GGs. De muitas maneiras, o candomblé definiu sua própria linha de atuação. Ajudou a ampliar as fronteiras de identificação entre grupos diversos, produziu critérios de importância simbólica para o funcionamento da vida comunitária, criou canais de comunicação com a sociedade escravista. Não se convertem homens em propriedade sem que eles mostrem sua capacidade de invenção e criatividade. Mais do que sobreviver, populações africanas se fizeram locais, perderam o caráter estrangeiro, driblando os rigores de um regime perverso e acondicionado pela linguagem da violência.